Princípio de Vida 19. Segurando firmemente.
Deus é a fonte de todas as coisas boas que chegam até nós em forma de bênçãos. Algumas pessoas sabem como lidar com essas bênçãos e aproveitam investindo com sabedoria. Aparentemente, alguns não sabem lidar com isso e com a ganância acabam desperdiçando as bênçãos que Deus tem dado a eles. Às vezes, se apegam tanto que deixam de receber o que Deus já havia lhes dado. Agora, há um princípio espiritual simples aqui. Tudo que quisermos exercer controle total, perdemos. E é verdade em todos os aspectos da vida. E é isso que eu quero falar nesta mensagem. Abra sua Bíblia no 12º capítulo de Lucas. É uma parábola que Jesus ensinou e ela mostra um princípio muito importante e devemos guardá-lo sempre na mente, porque afeta cada um de nós. Vamos começar no verso 13, no 12º capítulo, que diz assim: Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda a espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhe então uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzia com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: O que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esta é uma parábola que Deus deu como um aviso para a pessoa que vive a vida ignorando que Deus faz parte de todo o processo, para a pessoa que pensa somente em si mesma e remove Deus de tudo. Agora pense sobre isso. Se você é uma pessoa dessas que está vivendo a sua vida sem Deus e vive dizendo: Eu posso lidar com tudo, não preciso de Deus, a Bíblia diz que você é um tolo. E posso afirmar que pessoas que vivem assim só perdem. Preste atenção, só por um instante, nos versículos. Este homem diz por três vezes: eu. Lucas 12, 17. E ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse então: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. É muito evidente, a sua vida está voltada somente para si mesmo. Eu, meu. Um grande erro é que esse homem nunca olhou além dessa vida, esquecendo-se de que há uma vida futura. Quando uma pessoa vive esse tipo de vida que a Bíblia nos mostra, essa pessoa não passa de um tolo. E eu quero que você perceba alguma coisa nessa passagem. Jesus não condena este agricultor. Ele não diz que ele era corrupto, não diz que era imoral, nem aponta esse homem como um antiético e desonesto. Ele apenas diz que ele ganhou muito, muito e muito mais ainda, e não conseguiu lidar com tanta abundância e tomou uma decisão. O que ele fez? Derrubou seus celeiros menores e construiu outros celeiros ainda maiores. Sabe, ele tomou uma decisão, mas tomou a decisão errada. Qual? Ele tomou a decisão de manter tudo para si. Ele poderia ter decidido por outra coisa. Os meus celeiros estão cheios, está na hora de eu compartilhar com outras pessoas e começar a ser um doador das bênçãos de Deus. Mas ele estava tão centrado em si mesmo, tudo era sobre ele e nada sobre Deus. Os romanos tinham um provérbio que dizia assim: O dinheiro é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E quantas pessoas você conhece que dizem: Eu tenho que ter. Tenho essas terras, mas eu se tivesse um pouco mais. E quando você começa um pouco mais, você tem que ter um pouco mais e mais e cada vez mais. Eles nunca param. E ainda assumem cada vez mais riscos para ganhar sempre mais. E se você pensar um pouco sobre isso, vai observar que quando as pessoas têm muito dinheiro, o seu nível de ansiedade é bem elevado. Porque quanto mais se tem, mais se preocupa em como manter e não perder aquilo. Tudo isso é uma armadilha. Observe que ele diz: estou preocupado com meus celeiros, meus grãos, minhas mercadorias. E então, finalmente, esse homem diz: minha alma pode se fartar. Coma, beba, alegre-se. Juntar, acumular para si todos esses planos para obter mais e mais, o que isso tem a ver com viver uma vida piedosa? Nada. Tem a ver muito sobre eu tenho, eu sou, eu quero, eu estou acumulando muito e eu não estou nem um pouco interessado no futuro. Bom, isso me faz lembrar uma história que ouvi há muito tempo. Um senhor idoso estava preocupado com um de seus netos e perguntou a ele: o que você vai fazer com sua vida neste momento? Ele diz: primeiro eu vou estudar. Vou encontrar algum tipo de comércio que se encaixe nas minhas habilidades e talentos. Eu vou fazer o meu melhor para ter um pouco de riqueza. Eu sei que eu posso ter um pouco de notoriedade e assim as pessoas vão me conhecer e gostar de mim. E a cada resposta que seu neto dava, esse velho senhor perguntava: sei, e depois? Está certo, entendi, mas e depois? Então seu neto disse: eu espero me tornar muito rico. Sei, e depois? Disse o avô. Então vou me aposentar e ter calma e apenas aproveitar a vida. Certo, e depois? Ele disse: eu acho que vou morrer. E o avô então disse: e depois? Bom, muitas pessoas gostam de acumular riquezas, ter a sua aposentadoria, sua notoriedade, sua reputação, e se esquece de responder à pergunta: e depois? Existe uma eternidade. E a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que haverá um julgamento e teremos que dar conta da nossa vida. É uma coisa séria para ouvir e ainda assim continuar a ter atitudes egoístas e ganância, recebendo bênçãos de Deus, se apegando a tudo demasiadamente. Portanto, quero que nós pensemos nesse princípio que é tão claramente mostrado aqui. Este homem cometeu um erro terrível. O seu erro foi estar ganancioso com as bênçãos que Deus deu a ele. Acabou abraçando tudo para si, não compartilhou com ninguém, nem com pessoas que pudessem estar em desespero por estar passando por muitas necessidades. Faça a você mesmo esta pergunta: há alguma coisa em sua vida que tenha poder sobre a morte? Existe algo que possa fazer para não perder algo que trabalhou a vida toda para ter? Porque você poderia me dizer muito fácil: eu não sou uma pessoa rica, e isso não se aplica a mim. Bom, vamos pensar sobre algumas coisas de que as pessoas possam exercer domínio. Uma delas pode ser sobre os relacionamentos. Agora, se você quer destruir um bom relacionamento, basta querer exercer o controle sobre essa pessoa, suas emoções, o que ela faz, com o que ela faz, como olha, como se veste, para onde vou, por que não vou. Se você começa a sufocar alguém em um relacionamento, logo, em pouco tempo, essa pessoa vai se afastar. E geralmente é assim. Se você controlar essa pessoa, além de se afastar, elas abandonam a relação completamente. Porque ninguém gosta de perder sua liberdade e ser controlado por ninguém. Se você quiser destruir uma relação que você acabou de conquistar, é só aprisionar essa pessoa e tudo acabará. É assim também quando pensamos em nossos objetivos. Ao invés de pedirmos a Deus orientação e orar dizendo: Senhor, como queres que eu viva? Como quer que eu faça? Muitos de nós tomamos decisões e não convidamos Deus para nos dirigir. Simplesmente queremos que Ele nos ajude, que decidamos por nós mesmos e dizemos a Deus: aqui está o que eu vou fazer, aqui está o que eu vou realizar, aqui está como eu vou fazer e depois, e vai ser assim. Isto é querer controlar a sua vida. Lembre-se disso: o problema deste homem eram suas propriedades e isso era o que dominava seu pensamento. Não era a vontade de Deus que dominava os seus pensamentos, era a vontade dele. Há uma frase neste versículo que eu quero que você perceba aqui. Começando no versículo 17, porque Jesus tinha acabado de começar a parábola e ele disse: propôs-lhe então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E assim por diante. Em vez de argumentar com Deus, em vez de confiar em Deus, ele começou a argumentar com ele mesmo e a dizer assim: o que vou fazer? Em vez de perguntar a Deus o que você tem para a minha vida, qual o seu sonho para mim, o que quer, Senhor, para o meu futuro? Mas geralmente as pessoas dizem, ah, mas aqui está o que eu quero fazer, aqui está como eu vou fazer, este é o meu sonho. Algumas pessoas, por outro lado, ficam presas em seu passado. Uma das coisas mais destrutivas que você pode fazer é segurar o passado, especialmente se há falta de perdão, há amargura, ressentimento. Há atitudes e sentimentos, coisas que aconteceram com você e que você ainda segura, retém e simplesmente não consegue deixar que vão embora. Muitas até admitem que estão com raiva, amargos, hostis, e até pensam em retribuir o mal a alguém. Se você vive agarrado ao seu passado, vai perder todo o seu futuro. Isso não é o plano de Deus em sua vida. Às vezes uma pessoa quer se agarrar a velhas mágoas, remoendo e pensando, aqui está o que eles fizeram para mim. Eu e você já fomos feridos no passado, mas não podemos ficar agarrados a essa dor, porque você se entrega a essa dor. Você se entrega a essas dificuldades, problemas e tristezas, e as coisas que aconteceram em seu passado não podem conviver com isso. Se você vive no passado, você vai perder o futuro. Você vai perder o melhor de Deus e você vai passar a vida atirando esses sentimentos ruins sobre outras pessoas que provavelmente estão perto de você e nem sequer sabem o que você passou ou está sentindo. E aqui está o que eu tenho notado ao longo dos anos. Tenho visto pessoas que não deixaram o passado ir e mostram isso o tempo todo em seu rosto. Eles perdem a sua alegria, perdem o sentido de felicidade e paz e mostram também as consequências em sua saúde. Você não pode viver no passado. Você não pode segurar suas emoções em algo que não é de Deus e nem sequer pensa que isso vai trazer consequências, mas isso é devastador. Você não pode violar os princípios de Deus sem consequências. E então, às vezes, você passa a ter ideias erradas sobre as coisas e você diz, eu acredito nisso, e é isso. Penso sobre as pessoas que têm crenças teológicas erradas e garantem, bem, isso é o que meu pai acreditava, isso é o que minha mãe acreditava. É isso que eu vou acreditar, eu não me importo com o que você está dizendo, pastor. Então, viver um erro só porque alguém acreditava, o que devemos perguntar é sempre o que a palavra de Deus diz. Não há uma única questão que não pode ser respondida na palavra de Deus. Alguém diz, bom, eu sei uma. O que é? A Bíblia não tem uma resposta para quando Jesus vai voltar. Há uma resposta, sim. Jesus disse, só o Pai sabe. Essa é a resposta para a sua pergunta. Há sempre uma resposta. Por exemplo, digamos que você e sua família tem uma situação acontecendo e surge uma pequena discussão entre vocês. E toda a percepção de outro parente é que ele está sendo deixado de fora e diz, todo mundo está contra mim. Então o que acontece? Você acabou de criar outro problema. E eu quero dizer a você novamente e de novo e novamente, a perspectiva total aqui é que sempre acontece. Você deixa Deus de fora. E começa a raciocinar apenas com você mesmo, sobre qualquer problema em sua vida, e deixa Deus de fora. Isso vai lhe custar caro, porque a velha natureza humana muitas vezes toma atitude errada e decisões erradas. Muitas vezes estamos tão presos a um sonho e damos somente um pequeno tempo para realizá-lo. Alguma vez você já disse assim, Deus, vou lhe dar um prazo? Eu tenho orado sobre isso durante 6 meses. Deus, se você não responder a esta oração em 6 semanas, está tudo acabado. Eu vou fazer o que eu acho que eu deveria fazer, porque eu te dei tempo suficiente. Agora me deixe fazer uma pergunta. Você não acha uma tolice dizer ao dono absoluto do tempo, ou seja, a Deus, o que ele deve ou não deve fazer, de acordo com o seu calendário? Bom, Deus não tem nenhuma obrigação de cumprir a minha agenda. Ele é obrigado a cumprir sua agenda? Se eu me encaixo no prazo de Deus, ou se eu não me encaixo, sou eu e não Deus quem vai sofrer as consequências. Quero dizer algo tangível. Sabe qual é a coisa mais valiosa e mais tangível em sua vida? A coisa mais importante que você possui é a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Agora, preste atenção. O que está neste livro, na Bíblia, é a única coisa que você vai levar quando morrer. Joias, dinheiro, casas, terras, culturas, valores, celeiros, todas essas coisas você vai ter que deixar aqui. Tudo. não poderá levar nada. A coisa mais importante que você possui é a palavra de Deus, porque não só você a possui como um livro, mas está em seu coração, em sua vida como um crente. Você é um filho de Deus. Preste atenção, a sua salvação é eterna, e isso, a Bíblia diz, há uma esperança de vida eterna, bênçãos e promessas de Deus, e tudo cravado e reafirmado na palavra de Deus. Então você pergunta a si mesmo, qual é a única coisa na vida que devo valorizar acima de tudo? Minha casa pode queimar, alguém pode roubar meus tesouros, alguém ainda poderá sequestrar meu filho e minha esposa. Em outras palavras, posso perder tudo, mas não posso perder a coisa mais valiosa, as promessas e ensinos da palavra de Deus. Agora aqui está o que eu penso. Geralmente pessoas tomam decisões baseadas em conhecimento humano, na compreensão humana e com base em caminhos que esse mundo ensina. É melhor você acumular porque a economia está uma bagunça e está ficando cada vez pior. Você pode acabar no corredor da pobreza se você não for cuidadoso. Bom, sem Deus um monte de coisa pode acontecer. E a pergunta é, onde posso colocá-lo em minha vida? Em outras palavras, qual é a verdadeira fonte da liberdade? A verdadeira fonte da liberdade não está em um governo. E isso é muito evidente. A verdadeira fonte da liberdade é uma relação com Jesus Cristo. E Paulo é bem categórico quando fala sobre a liberdade. A nossa liberdade vem em conhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu sei que podemos ter muitos desdobramentos envolventes e emocionantes, como exemplos na Bíblia, não só da parábola desse homem, basta olhar para o exemplo de Judas. Judas viu Jesus realizar milagres, ele viu Jesus ressuscitar os mortos, viu muitas ações, milagres e ensinos do próprio Senhor Jesus. Eu sei que Judas sabia que Jesus era o Messias, não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele teve a oportunidade de não trair Jesus por 30 moedas de prata, conhecia a Cristo, sua oportunidade em aplicar os ensinos de Jesus e não ser ganancioso e fazer o que fosse preciso para traí-lo, mas ele traiu. Bem, o que dizer sobre Pilatos? Pilatos foi tomado pelo quê? Ele foi dominado pelo medo da desaprovação de César. Então, quando perguntaram a Pilatos, você sabe que este homem disse que vai demolir o templo? Ele parecia não acreditar que isso seria possível. Mas ele precisava da aprovação de César. Caso contrário, perderia a amizade de César. Ele não poderia fazer a coisa certa, a única coisa boa na época, porque ele estava tomado em ser aprovado por um imperador. Falo isso analisando humanamente, pois eu sei que Jesus precisava ser crucificado. E o exemplo de Saul, que era rei de Israel? Mas Deus levantou Davi para ser rei em lugar de Saul. Ele precisava achar um culpado por ter perdido o trono, e durante anos e anos, Saul perseguiu e tentou matar Davi. Primeiro de tudo, jogando uma lança contra Davi, depois traçou um plano para que seu exército o achasse e o matasse. O que aconteceu? Ele não podia renunciar, e Saul acabou morto em batalha por seus inimigos. Penso, por exemplo, sobre Pedro. Pedro é um bom exemplo disso. Jesus disse o que aconteceria com ele e enfatizou que essa era a vontade do Pai. Eu vou ser perseguido, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro disse, de jeito nenhum. Em outras palavras, o apego de Pedro fez com que ele tomasse partido e quis ser o defensor de Jesus. E disse a Cristo, isso não vai acontecer, mestre. Isso não faz nenhum sentido, não vou deixar nada acontecer com o Senhor. Você sabia que a mesma coisa pode acontecer a você e a mim? Podemos, em nossa honestidade, fazer o melhor que sabemos, tomar uma decisão sobre coisas, mas essa não será a vontade de Deus. Quando fizermos isso, agarrados à nossa vontade, à nossa verdade, vamos perder. É sobre isso que trata a passagem da parábola. Se nós nos apegarmos a coisas e não em Deus, perdemos. Tomemos ainda o exemplo da mulher de Potifar. José era um servo fiel de Deus. A mulher de Potifar começa a olhar para José e então começa a cobiçá-lo. E em seguida, ela queria José. Só pensou em que ele era um homem jovem e bonito. Não pensou que seu marido a amava e cuidava bem da casa e que José era de confiança de Potifar. Não. Ela tinha que ter mais do que isso. Ela tinha que ter essa relação lasciva. Ela queria um relacionamento sexual com José. E ela perdeu tudo e ainda colocou José na prisão como uma das consequências. E aqui está outro bom exemplo. É sobre o povo de Deus, os filhos de Israel, quando estavam no deserto. Eles queriam ser alimentados e estavam reclamando sobre isso, murmurando e murmurando. Na verdade, reclamavam sobre tudo. E finalmente Deus disse a Moisés que ia alimentá-los e farei dessa maneira. Vou chover maná no deserto. E todos os dias só vão pegar apenas o suficiente para aquele dia. No dia seguinte eu vou chover maná novamente. E assim dia após dia. Cada um de vocês sempre terá o suficiente. Você sabe o que eles fizeram? Eles decidiram, vamos pegar tudo o que pudermos hoje. Do contrário, não teremos o suficiente para amanhã. Quando acordaram na manhã seguinte, todo o maná que tinham recolhido para guardar estava cheio de vermes e mal cheiroso. É uma tragédia. Quando nos apegamos demais ao que é nosso, muitas vezes Deus não quer que tenhamos algumas coisas e muitas vezes outras pessoas sofrem as consequências da nossa ganância. É só olhar ao redor. Quando estávamos no Centro de Tecnologia da Geórgia, havia lá muitos estudantes e nós tivemos muitos estudantes de nossa igreja por lá. E ao longo dos anos, um grande número de jovens sentiu o chamado de Deus para pregar. Eles atenderam a um chamado e disseram, sei que Deus está me chamando para pregar. Um deles disse, eu quero ser o que Deus quer que eu seja e estou disposto, mas eu tenho um problema. Qual é o problema? Meu pai disse que ele me enviou ao Centro de Tecnologia para obter um diploma de engenharia para que eu ganhasse dinheiro suficiente e assim ter abundância em minha vida. Ele me disse, não me mandou para a faculdade para que eu me tornasse um pastor e ter todos esses problemas que o ministério traz e sempre estar desprovido de muitas coisas na vida. Essa era a sua ideia, a ideia desse pai, do que seria ser um pastor. Então eu disse a esse jovem, bem, você tem que tomar uma decisão, se quer obedecer a Deus ou ao seu pai. Coisa interessante é que todos esses pais, um queria controlar seu filho, pois pensava, eu investi dinheiro em você e posso controlar sua escolha. Agora você tem que ter a profissão que eu quero que você tenha. Não. Você pode fazer o que Deus quer que você faça. Aquele jovem obedeceu a Deus. Deus o fez um pastor muito, muito maravilhoso, embora seu pai não tenha aprovado a sua decisão. Depois de um tempo, provavelmente seu pai viu quão bem-sucedido ele era e mais tarde começou a se gabar do seu filho. Impressionante como são as coisas. Agora, qual é a motivação? O que faz uma pessoa querer segurar as coisas assim? Naturalmente é o medo da perda. Agora me deixe perguntar isto. Se Deus dá algo a você, será que Deus também não sabe guardar isso para você? Ele não pode manter o que lhe dá? O medo da perda é isso que faz as pessoas sufocarem uma às outras. Agora, pensa sobre isso. Se alguém diz a você, eu te amo, eu tenho que ter você, eu não quero que você olhe para ninguém, isso não é amor, não. Sabem o que é isso? É insegurança. Isso é inveja, isso não é amor. Mas qual é a motivação? O medo da perda. E quando não tratamos essa pessoa adequadamente porque temos medo, vamos perder. Tem pessoas que gastam as suas vidas tendo coisas e mais coisas por questão de status, para que outros olhem e digam, vejam tudo o que ele tem. E você sabe, isso acontece nas igrejas, que às vezes existem pessoas muito ricas e a gente sempre é tentado a olhar para eles de uma forma diferente. Vou lhe dizer uma coisa, eu nunca fiz isso. Talvez um dos motivos de eu tratar a todos da mesma maneira é porque eu tenho sido pobre o suficiente para saber. Tem um motivo para tratar todos iguais. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Algumas pessoas são mais piedosas do que outras. Algumas são mais ricas e outras mais pobres do que outras. Mas esse não é o critério. O critério é que uma pessoa é um dom de Deus. E cada um de nós é tão importante aos olhos de Deus quanto a outra. E, portanto, devemos tratar todos da mesma forma. E ouça bem, o orgulho sempre vai derrubar você. E quando você olha ao redor, vai ver pessoas que são muito arrogantes, muito orgulhosas, por causa de sua posição ou pelo que eles possuem. E uma das razões que as pessoas se sentem poderosas é o orgulho. Essa é uma sensação errada de valores. Muitas pessoas pensam que o dinheiro é o que realmente importa. Não é, pois Deus é o que importa. Agora que isso significa que uma pessoa nunca deve tentar fazer o seu melhor? Sim, você pode fazer tudo o que puder enquanto você ainda está dando tudo o que puder. E cuidar de tudo como puder, desde que o centro de tudo seja dar, doar. Porque doar é o ponto de equilíbrio. É dando que você mantém uma posição central, o senso de valor. A coisa mais valiosa na minha vida não é o que eu possuo, mas é a palavra de Deus. É a minha relação pessoal com Jesus Cristo, porque isso será a única coisa que vou levar dessa vida. A palavra viva de Deus dentro de você, santa palavra de Deus, seu relacionamento pessoal com Ele, é a coisa mais valiosa. Não deixe que nada venha entre você e seu relacionamento pessoal com Deus. Nunca deixe que isso atrapalhe, pois é o maior inimigo entre você e Deus. Uma das motivações para tantas coisas ruins é o ciúme. O ciúme é um destruidor. Pense, o que você sente quando tem ciúmes? Ele tem mais do que eu tenho, tem uma posição melhor que a minha. O que é que tem isso? Se essa é a vontade de Deus para o outro, tudo bem. Agora, se você pudesse tomar lugar de outra pessoa ou estar na posição dela, é mais provável que seria um fracasso total, porque você não estava equipado para isso, não estava pronto para isso. Deus quer que façamos o nosso melhor e dar o nosso melhor, fazer tanto quanto for possível, seguindo assim a sua vontade, seu propósito e seu plano para a nossa vida. Ele quer que você seja pobre? Essa não é a questão. A questão é qual é o lugar que dessas coisas todas devem ter em nossa vida. Se Deus é para você antes de qualquer outra coisa, Ele vai colocar em suas mãos tudo o que você precisar e seremos como bons mordomos das bênçãos de Deus. Se Jesus vem antes de tudo para você, Ele pode confiar a você muitas coisas. Às vezes acho que os cristãos não terão muito. E eu já vi coisas acontecerem de uma forma bem literal. Eu já vi pessoas que estavam aqui na igreja e ocupavam sempre os primeiros bancos. Estavam aqui toda semana, mas nas manhãs de domingo, nas noites de domingo, quarta-feira, à noite. E o que aconteceu? Não estavam mais ocupando seus lugares. Eu me lembro que os via no centro da cidade e eu literalmente, depois que sabia que eles estavam fora, ficavam na varanda. E depois, claro, eles tinham que ter um banco. E depois, claro, eles tinham que ter um barco. E aí então, lá iam eles, na melhor época, para andar de barco na sexta-feira, sábado e domingo. Não há algo de errado em ter uma casa em um lago? Não. Qualquer coisa de errado com um barco? Não. Há qualquer coisa de errado em estar lá? Não, também. Mas há algo de errado quando Deus é tirado todo de cena e só você e sua casa e seu barco existem. Deus está fora da sua vida. Eu sei que há muitas razões, motivações, mas vamos pensar por um segundo como Deus vê essas coisas. Bom, a primeira coisa é esta. Ele vê tudo o que me separa dele, que concorre com ele. Em outras palavras, o seu dinheiro pode ser uma concorrência entre você e Deus. O seu relacionamento com outra pessoa também pode ser. Isso é competição. Às vezes ele vê simplesmente como um ídolo em nossa vida. Agora você pode dizer, eu não sou idólatra. Isto não é verdade. O que você colocar diante de Deus, o que for mais importante do que Deus, é um ídolo em sua vida. Pode ser alguém, dinheiro ou outra coisa. O que quer que fique entre mim e Deus é um ídolo. E ele vai redirecionar sua vida para que haja quebrantamento, para que nada se torne uma barreira à vontade de Deus em sua vida. Então pergunte a si mesmo, o que é que tem domínio sobre você e exige a maioria dos seus pensamentos? Qual é a coisa que você está muito preocupado? O que você quer proteger a todo custo? Então você me diz, ok, já identifiquei o que ronda meus pensamentos. Como posso lidar com isso? Como posso liberar essa pressão? Pense. Se você tem segurado algo em suas mãos que não pode soltar com medo de perder, aí está a razão de não ter outras bênçãos. Lembre-se disso. Muitas vezes, Deus tem muitas bênçãos para lhe dar. E a razão é que você não pode tê-las, porque eu sei que você tem a mão cheia de outras coisas que não sejam o que Deus quer. Ou seja, não há espaço para as bênçãos de Deus em sua vida. Como é que um crente vive? Pai, o que você quer me dar? O que é que você quer para mim? Primeiro de tudo, se vamos fazer essa oração, temos que reconhecer se há algo além de Deus que ocupe o primeiro lugar em sua vida. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, eu preciso que peça a Deus: Senhor, quanto do meu tempo, meu pensamento e da minha energia dou para fazer isso, ou estar nessa posição, ou estar com essa pessoa, ou obter esse bem? Em terceiro lugar, reconhecer, isto é, ser honesto consigo mesmo e reconhecer: bom, tem uma coisa que é como um ídolo na minha vida, e são muito mais sobre mim do que meu Senhor. Em outras palavras, penso e vivo mais para tudo isso do que para Jesus. Então, decida em sua vida: vou colocar tudo em seu devido lugar. E o que é isso? Jesus em primeiro lugar, e então sei que Ele está em primeiro lugar, sei também que Deus vai me ajudar a colocar todas as outras coisas no seu devido lugar, e Jesus será o primeiro de tudo, acima de qualquer outra coisa, bens ou pessoas. Pense nas coisas que lhe são caras. Quanto tempo você gasta pensando sobre o Senhor? Agora, veja se isto é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você dedica à leitura da palavra de Deus? Você pode me dizer: eu não posso simplesmente ler a palavra de Deus o tempo todo. Não estou falando de leitura aqui, estou falando sobre isso. Quanto tempo você dá para pensar sobre Jesus e seus ensinos? Em outras palavras, tem orado sempre: Senhor, que queres que eu faça? O que você tem a me dizer neste momento? Sua vida é envolta em falar com Ele, buscar a sua orientação e sua direção? Ele é o número um em sua vida? Senhor, esta é a minha decisão de seguir. Tudo está em fazer segundo a tua vontade para o seu propósito e o seu plano. O que você fez? Abriu mão de tomar a frente e deixou que Deus tome e conduza. Ele não fará o que você tem que fazer, mas substituirá a posição em sua vida, porque Ele é agora o número um. Esta parábola é real e simples, e significa que quando você tomar decisões deixando Deus fora de sua vida, enquanto Ele não for o número um, e uma multidão de outras coisas em sua vida se tornarem a coisa que mais importante em sua preocupação noite e dia, se passar mais tempo acumulando bens e trabalhando incansavelmente para manter tudo, isso vai se tornar um ídolo e você vai perder tudo. Ouça, as leis de Deus não conhecem exceções. Os princípios de Deus não têm qualquer preconceito para com este ou aquele, com ele ou com ela. Eles são apenas a verdade absoluta. A coisa mais importante em sua vida é o seu precioso relacionamento com Jesus Cristo. Nada será mais importante que isso. Você está disposto a abrir mão de tudo? Com ele, com ela, com isso, com aquilo, com o tempo em sua agenda? E você está disposto a dizer-lhe: Senhor, eu seguirei por tanto tempo todas as coisas, eu tentei fazer tudo do meu jeito e parece que vou perder tudo. Bom, eventualmente você vai. É um princípio. Ouça, é um princípio bom para nós. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Então, qualquer coisa que vem entre nós, que se coloca entre nós e Ele, é a competição. Porque Ele nos ama e quer ser o número um. Pai, como somos gratos que você nos ama muito. Nos ama o suficiente que você quer ser o número um. Porque é assim que as bênçãos fluem, de tal maneira que não podemos ainda explicar por que somos tão abençoados. Eu oro por alguém cuja vida é toda absorvida pelas coisas deste mundo, para que abandonem essa forma de agir, para que lembrem que as leis de Deus são eternas, que essas leis são pessoais e não há nenhuma exceção. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, a primeira decisão que você tem que fazer, se você não é um cristão, é pedir ao Senhor Jesus que o perdoe de seus pecados. Não segure todas as coisas que lhe afastam do Deus verdadeiro. Peça que Ele mostre uma por uma e decida não deixar que as coisas continuem assim. Confie nele como seu Salvador. Esse é o passo inicial. E essa é a minha oração por você.